Bom dia, desculpa o atraso, tá? Que estava no shiur de Mará. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente começa. Rabotai, olha só, essas parshiot tem muita coisa para falar, tá? Coisas importantes, né? Então eu queria falar para vocês o seguinte, agora para vocês eu vou falar o primeiro passuk e tentar passar para vocês desse primeiro passuk da parashá algumas coisas que dá para tirar, que dá para a gente aprender, tirar várias coisas, tá? Importantes. Hoje à noite, eu estou falando shiur às 9 horas, aberto ao público, um assunto muito importante dessa paraxá também. E eu gostaria que vocês também ouvissem. Normalmente o shiur à noite é para o público aberto, não é para os bahurim. Não precisa, mas tem vezes que eu sinto que, quando eu falo, que pena que os bahurim não estão ouvindo, assim, coisas importantes para a vida. Então, se vocês, eu não quero obrigar ninguém, quem não consegue, não consegue, mas quem consegue agora ouvir o shiur, e hoje à noite, às 9 horas também, só vai ganhar, tá? Não vai sair perdendo nada, vai ganhar. São assuntos e esodot importantes para o miúdi. Esperar mais um pouquinho só, tá? E a gente começa. Aproveitando, Gabriel Turnowski. Tudo bem?
Oi, Rav, tudo bem?
Estou te procurando, tá? Você me liga quando puder, tá bom?
É que eu estou num lugar que não tem sinal de telefone. Se tiver
você não consegue, internet... não consegue ligar? Aham. Então, vamos fazer o seguinte. De quando eu terminar o shiur aqui, você fica e eu começo com você pelo Zoom.
Pode ser, pode ser.
Foi Shabbat, Mevorchin, Elul. E é claro que é um tempo para começar a pensar um pouquinho sobre o... Fazer um pouco de Hesbon HaNefesh sobre o nosso ano, sobre a nossa vida, como que está... Os livros de Rabbi Sur Salanter, eles falam que a gente não tem ideia, tá? A gente está tão longe, é muito, muito assustador como a gente está longe disso, né? Mas eles falam que parece que o Reb David Baran, era um gaon que faleceu faz uns 80 anos atrás, mais ou menos, quando ele faleceu, um rabino falou respeito sobre ele e falou que no tempo da, acho que era Rabbi Sur Salanter, não sei em que tempo que era, 100 anos atrás, mais ou menos, quando na sinagoga, quando falavam Chodesh Elul, Shabbat Mevorchim, o pessoal começava a chorar de uma forma e as mulheres também, no Ezrat Nashim choravam, que mulheres desmaiavam e se pedia água para trazer para mulheres. Quer dizer, assustava, né? O Chodesh Elul, né? E a gente aqui, a gente tá tão longe disso. Isso em si é assustador, mas tudo bem. Mas vamos tentar a gente sim começar a fazer um Hesbon HaNefesh. Eu sempre gosto de falar, quem se lembra de anos passados, gosto de falar parábolas e exemplos para Chodesh Elul. Tenho várias, quem se lembra, todas são muito boas. Eu tenho aqui uma nova para vocês. Uma mulher recém-casada veio para o rabino e falou para o rabino que ela quer se divorciar do marido dela, que ela casou faz algumas semanas atrás. Aí o marido falou, mas você tem certeza que você quer se divorciar? Ela falou, sim, tenho certeza que quero me divorciar. Mas por que você quer se divorciar? Então ela contou para o rabino que o marido dela, depois da saudade carne, que comeram carne, acabaram a saudade carne, ele pede para ela um café. Aí ela fala, café sem leite, né? Só café, né? Então o marido fala, não, café com leite. Ela fala, mas espera aí, leite de soja, está pensando? Ela fala, não, leite de vaca, estou pensando. Mas aí ela fica toda, como assim? Ele acabou de comer carne, então cadê que ele não tem irat shamayim, esse meu marido? Ele quer tomar um café com leite logo depois da saudade de carne? Eu não casei com alguém assim, eu quero casar com alguém que tem irat shamayim, que makpid, alachot. Então eu não quero, então eu quero get. Eu quero o get, falou a mulher para o rabino. Falou o rabino para a mulher, olha, é interessante mesmo, essa história está contando, mas eu não posso dar um get para você antes de eu chamar o teu marido e perguntar para ouvir o lado dele. Tem que ouvir o lado dele. Aí o rabino chamou o marido. Esse marido, nada mais, nada menos, era o Mavrech Kolel. Aí o rabino perguntou para ele, mas é verdade que a tua esposa está contando sobre você que você pede, ele falou, sim, é verdade. Mas como assim você é uma Avrech Kolel? Como que você não tem irat shamayim? Me explica. Então ele falou, não, eu vou falar para o senhor a verdade, Rabino. Eu agora, estou casado algumas semanas com a minha esposa, eu já percebi nela que quando eu peço uma coisa para ela, demora 6 horas até que ela me faz a coisa. Assim que a minha esposa, eu peço para ela, depois de 6 horas que ela me traz, depois de 6 horas que ela me faz o que eu pedi para ela. Então eu pensei, eu quero um café com leite, então já vou pedir logo depois da saudade, para eu sei que daqui 6 horas o café com leite vai estar aqui. Por isso que eu peço logo depois da saudade. Não que eu ia beber depois da saudade, claro que não. Mas eu sei que se eu peço agora, daqui 6 horas ela vai me trazer o café com leite. Essa é a piada. Esse é o Mashal, Rabotai. Qual que é o Nimshal? O Nimshal é assim, a gente demora as coisas. Então, acho que Shabbat Mevorchin Elul, é bom começar a falar sobre Elul. Pelo menos assim a gente vai leitorer, e vai chegar Elul, vamos leitorer, chegar o Shoshana, vamos tá. Se a gente não começar a falar agora, quem sabe quando que a gente vai leitorer, entende? Então, acho bom começar a falar, começar a pensar, começar a lechashben, refletir como que está, o que nós podemos melhorar para quando chegar os Chodesh Elul, que é quinta e sexta, e Chodesh Elul a gente aproveitar melhor. Muito bem. Vamos lá, Rabotai. Tem os primeiros dois psukim dessa parasha que eu queria falar sobre eles. Prestem bem atenção. Re'e anochi noten lifneichem hayom bracha uklala. Olhem, eu dou para vocês... literalmente traduzindo, Anochi noten lifneichem hayom, eu dou para vocês hoje, bracha uklala. Eta bracha asher tishmaun, mitzvot Hashem, elokeichem, asher anochi matavetchem hayom, vaklala im lo tishmaun. Muito bem, então vamos cada palavra, e ver o que dá para tirar de cada palavra, Rabotai. Em primeiro lugar, rei. Rei quer dizer observa. Observar o quê? Então tem aqui um sipurno, um famoso sipurno, que é muito importante, muito importante. Gostamos. Eu vou ler para vocês. Re'ei. Fala o Sipurno. Habita o Re'ei. Veja. Shelo ye inyancha al ofen beinoni. Kemo seu aminag berof. Fala o Sipurno o seguinte. Normalmente as pessoas, elas fazem as coisas mais ou menos. Estudo mais ou menos, rezo mais ou menos. Tudo que elas fazem é mais ou menos. Não fazem do melhor jeito possível que elas podem fazer. Mais ou menos. Isso é o normal, o mundo. Rabotai, o mundo é medíocre. Tá? O mundo é medíocre. O mundo faz as coisas mais ou menos. Fala o Sipurno, isso que ele fala. Observe e veja, para você não ser aquela pessoa que vai fazer as suas coisas, mais ou menos. Como a maioria é assim. Que omnam anochi noten lifnechem hayom bracha uklala, vem shnei aktsavot. Que a bracha e a atzlacha yoter min amaspik. alçada yoter tov, vaklala him eiram chaseret, shelo yusag amaspik. Ushneiem lifneichem lasik fima shetivcheru. Fala o Sipuno, o que é a brachá e o que é a klala. Olha só, Rabotai, prestem atenção. Depois, quem não tem agora, olha dentro, vale a pena. Brachá quer dizer que a pessoa faz do melhor jeito possível que ela pode fazer. De novo, cada um tem as suas limitações, claro, cada um tem as suas... Mas do jeito que ela consegue fazer, ela faz do melhor jeito possível. Isso é brachá. Isso é brachá. O que é klala? Fala o Sipuno. Klala não é uma pessoa que não faz nada, que não faz... Klala é aquela pessoa medíocre que falamos antes, que ela faz mais ou menos a coisa. Faz mais ou menos. Ela não dá o melhor dela. Não dá o melhor dela. Ela faz mais ou menos. Essa é a klala. Fala o Sipuno Pshat Pasukre. Ei, Anohi noten ifnechem ayom brachá o klala. Observa. O que quer dizer brachá o klala? Não seja medíocre. Mediocridade é klala. Assim fala o Sipuno Pshat Pasuk. Fazer a coisa mais ou menos, estudar mais ou menos, ser mais ou menos Yehudi, ser mais ou menos... Isso é mediocridade. Isso é klala, eles chamam. A gente, nos nossos olhos, Rabotai, tem assim, tem brachá, klala, e tem no meio. No meio. Não, é aquela história lá do em cima, no meio. Em cima do muro, no meio. Nem do melhor, nem do pior. Né? O Sipuno fala que não existe isso. Não. Aquele que está no meio é klala, fala o Sipuno. Essa pessoa é klala. Ela faz mais ou menos as coisas, não faz do melhor jeito possível. Isso é klala. Brachá é aquela pessoa que ela dá o máximo dela. Ela dá o máximo dela. E isso, esse Sipurno, Rabotai, para a gente, para nossas vidas, é muito importante para vocês saberem. É muito comum isso. A humanidade, assim, os seres humanos, o mundo hoje, especialmente, é muito assim. Faz as coisas mais ou menos para fazer. E tem coisas que talvez... Na verdade que nada eu não gosto quando fazem. Mesmo a faculdade, que não é o meu, né? Mas eu acho que uma pessoa faz uma coisa, tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Mas é claro, Rabotai, que em relação à Torá, em relação à mitzvot, a pessoa tem que abrahar quando ela faz do melhor jeito possível. Estuda do melhor jeito possível. Reza. Ela dá o seu máximo. Isso é abrahar. Agora, a pessoa pode estar estudando, pode estar... Mas ela não dá o seu máximo. Ela faz mais ou menos. É medíocre, mais ou menos. O Sipuno fala que a Torá chama isso de klala. Klala. Isso é importante, tá, Rabotai? Cada um tem que, talvez... É uma coisa que, para Chodesh Elul, a pessoa pode, talvez, para refletir, se ela está dando o seu máximo. Se ela está dando o seu máximo. Eu costumo contar uma história aqui. Já contei essa história. Que teve um aluno no Yeshivá Gvoá, muitos anos atrás... Hoje já é um balabait, um bom balabait, já tem uma família. E ele era um aluno bom no sentido bem esforçado. Dava o seu melhor. Mas ele não era o melhor aluno da Yeshivá. Porque ele não era o melhor. Tinha melhor do que ele. Ele era muito esforçado, muito certinho, muito esforçado. Quando ele foi embora, estudou 4 anos na Yeshivá Gvoá, eu fiz uma despedida para ele e aí elogiei ele muito. E aí... Depois veio um menino para mim e falou para mim, Rabino, o senhor não exagerou desse menino? Então eu falei para ele assim, não, eu não exagerei. E eu expliquei para ele. O que, que eu falei? Que a minha, eu quero que todos os Bahurim e Yeshivá Gvoá tiram todo o potencial deles. É claro que o potencial de cada um é diferente. Tem menino que tem um potencial muito grande. Daqueles que é menor o potencial. Mas para mim o mais importante é que ele aproveitou 100% do potencial dele. Isso que fala aqui o Sipurno, Rabotai. Aquele menino era assim. Era um menino, talvez não era o melhor da Yeshivá, mas um menino muito sério, aproveitava, não perdia um shiur, não perdia uma sihá. Ele vinha sempre. Então ele saiu bem, Baruch Hashem, da Yeshivá Gvoá. Mas ele não foi o melhor, porque ele não era para ser o melhor, o potencial dele. Isso que o Sipurno fala aqui, Rabotai. Ele, ei, saiba disso, veja, perceba. Anochi noten lifnechem ayom brachá o klalá, quer dizer, não como você entende. Brachá o klalá, brachá é o melhor, e klalá é como você não dá o teu melhor. O Bahur pode estar estudando, o Rabotai pode estar na Yeshivá, estudando, e é klalá. Impressionante isso. Por que é klalá? Porque você é medíocre. Está sendo medíocre. Está fazendo mais ou menos. Vem, não vem, sei lá, não vem, não... Não leva o mais sério possível que tem que levar. A Torá chama isso de klala. Isso é a primeira coisa. Acho muito importante, tá? Segunda coisa, a palavra Anohi aqui, muitos perguntam, tá? O que quer dizer Anohi? Por que a Torá? Anohi. É interessante. Ou Ani, ou nem escreve Ani também, não. Tem Forshima aqui que falam sobre isso, tá? Tem Kabbalah, que fala que Anohi, o Balaturim fala que Anohi é Anohi de Akadosh Baruch Hu, de Aseret Adibrot. Mas tem um Pshat Hasidi, Rabotai, do, se não me engano, Moir Veshomesh, é um livro Hasidi, que ele fala um Pshat Hasidi, não é Pshat Pashut do Pasuk, mas é também importante vocês saberem. A pessoa ter self-confidence, a pessoa ter uma segurança, é bom ou não é bom? A pessoa não ter vergonha, ter segurança, ter self-confidence, é uma coisa boa ou não é uma coisa boa? Fala o Moi Veshomesh, isso pode ser bom e pode ser ruim. Em outras palavras, Rabotai, a pessoa que tem uma segurança, na verdade é que é importante ter uma self-confidence, tem que ter. Pessoa que não tem uma self-confidence, uma segurança, então ela é difícil de ir para frente. Tem que ter. Mas sempre no limite certo. Existe em hebraico chamada palavra, isso é chamado em hebraico bitachon atzmi, tá certo? Existe um bitachon atzmi mufraz. Mufraz quer dizer a pessoa se acha o máximo, ela tem certeza que ela entende melhor que todo mundo, ninguém não entende como ela. Isso é um bitachon atzmi mufraz, que isso é super perigoso. Super perigoso. Porque não é verdade. Não é verdade. Ela não é mais inteligente que todo mundo. É tudo, né? Existe bitachon atzmi normal. A pessoa tem bitachon atzmi. Ela mais ou menos sabe quanto ela tem. Ela sabe que ela entende. Ela sabe que ela não entende melhor que todo mundo. Mas ela... Então, isso sim. Isso é muito importante. Então, bitachon atzmi, que é o self-confidence que eu falei para vocês, isso é uma coisa que, às vezes, pode ser uma brachá. Às vezes pode ser uma clalá. Se você tem no limite certo, com shiur certo, esse bitachon atzmi, isso é uma brachá. Precisa, a pessoa para crescer, ela vai estudar um tosfot. Se ela não tem bitachon atzmi, ela fala, eu não vou entender o tosfot de qualquer jeito, então o que eu vou estudar? Aquela pessoa lá que vai jogar futebol e já sabe que vai perder o jogo. Isso é uma falta de bitachon atzmi, tá certo? Então tem que ter um pouco de bitachon atzmi. Não, eu vou ganhar, eu vou entender, eu vou, sabe? Assim, é... Mas do outro lado, tem que ser com limite, tem que ser normal, não ser mufraz, não ser demais, porque senão ela pode cair, pode quebrar, pode fazer tanta coisa errada na vida com esse bitachon atzmi mufraz que ela tem, certo? Eu contei agora no shiur de Gmará, que eu dei para os Bahurim aqui, uma história com o Hatam Sofer, não vou agora repetir a história inteira, mas o Hatam Sofer, ele com oito anos, ele já sabia muito, já era um gaon, já falava drashot na sinagoga, de pilpulim, né? Então, uma vez ele deu uma drashá na sinagoga e ele falou, fez uma pergunta e falou uma resposta que o bisavô dele falou, o Mar Shashar. E aí ele falou na drashá dele, mas está errado essa resposta. E ele anulou a resposta do bisavô dele e falou a resposta dele. E aí o pai dele não gostou dessa atitude, o pai do Hatam Sofer. Como assim uma criança de 8 anos, ela fala uma coisa dessas que o bisavô dela está errada, assim, com toda a convicção, que quem é você, né? O pai foi na frente de todo mundo, deu um tapa na cara do Hatam Sofer, da criança. Porque ele estava com medo que isso vai virar um bitachon atzmi mufraz, o cara está sabendo muito, o menino, e vai se achar o máximo, já pode discutir com o bisavô dele também, e está errado isso. Teu lugar, se coloca no teu lugar, tá certo? Então, isso é, e fala o Moro Veshomas, isso que é o Pshat no Passuca aqui. Re'ei Anohi, o eu quer dizer o Bitachon Atzmi, o eu, é bom ou não é bom? A pessoa ter essa, fala a Torá, notei nifnechem ayom brachá uklalá. Isso pode ser uma brachá e pode ser uma klalá também. Toma cuidado. Depende qual que é o nível de bitachon atzmi que você tem. Se você tem bitachon atzmi muito alto, você se acha o máximo. Vocês sabem que é uma por piada, acho que falam isso, né? Que qual a diferença da pessoa que tem um bitachon atzmi mufraz e alguém que falta bitachon atzmi? Então falam que a diferença é quando tem duas pessoas passando ao lado de você e elas estão rindo. Alguém que falta bitachon atzmi tem certeza que elas estão rindo dele. Alguém que tem bitachon atzmi mufraz, exagerado, ele tem certeza que as duas pessoas estão rindo de uma piada que ele contou. Qual que é a solução, Rabotai? Nem mufraz e nem falta de bitachon atzmi. Normal, normal. Tem a bitachon atzmi normal, mas não tem que ser que você está certo. Mesmo assim, pergunta para outros também. E tem outros que sabem melhor do que você. O shiur normal. Tudo aquele famoso equilíbrio que a gente sempre fala, né, Rabotai? Isso fala a Torá, fala o Moe Beshuma. Ei, Anoichi, esse Anoichi. A pessoa saber quem ele é, a pessoa ter isso, é Brachá Uklala. Tem os dois lados. Muito bem. Agora tem mais uma palavra aqui nesse passo, o Hayom. Esse Hayom também pergunta, o que é esse Hayom? Rei Anochi Noten Ifnechem Hayom. O que é o Hayom aqui? Então também tem respostas. O Zohar, ele fala que Hayom é do Rosh Hashanah. É o Yom de Rosh Hashanah, o Zohar, ele fala, tá? Tem várias respostas. O que é esse Hayom aqui? Né? O Hatam Sofer fala, o Balaturim fala uma coisa. Tem várias respostas. Mas eu tenho o meu pshat aqui nesse Hayom, que eu falo, eu já falei várias vezes para vocês. Um pshat. Que o pshat é o seguinte. Quando se fala de Torá e Mitzvot, é muito comum falar, o cara que é religioso, cumpre Torá e Mitzvot, ele vai ter o Lamabá. Aquele que não cumpre Torá e Mitzvot, esse cara não vai ter o Lamabá. Essa é a diferença de quem cumpre Torá e Mitzvot e quem não cumpre Torá e Mitzvot. É um grande engano isso, tá, Rabotai? Quer dizer, é claro que é verdade. E o Lamabá também é verdade. Só que a verdade é que no Lama Zé também é diferente. Enorme, enorme, Rabotai. Assim, tá, cada vez mais está mais nítida essa diferença, tá? Uma pessoa que cumpre Torá e Mitzvot, o Lama Zé dele é muito melhor do que a pessoa que não cumpre Torá e Mitzvot. Dá para se ver até, é bom pegar um garoto, com um menino de 18 anos, um menino que está na Yeshiva Gvoá, está estudando, faculdade, Yeshiva, que seja, é aquele que não está com Torá e Mitzvot, está fora, está fazendo a festa, entre aspas, né? Eu falo entre aspas, né? Então, o lamazê daquele cara que está fora, que não está cumprindo o Torá e Mitzvot, ele não tem uma vida normal, ele não vai ter um casamento normal, ele não vai ter nacha dos filhos, ele não tem, é tudo uma aventura, tudo, eles sofrem, é um vazio enorme. Aquele que está na Yeshiva Gvoá, está fazendo faculdade, Yeshiva, está estudando, está crescendo como pessoa, crescendo em Torá, está estudando, está começando a ter aquele prazer de estudar a Torá, aquele prazer que o Orachaim fala nesse parche que nós teríamos que pagar por isso. Daqui a pouco, se der tempo, eu vou ler com vocês, Orachaim. É outra coisa. Até eu falo de Bahurim, imagina só com 40, 50 anos, né? Uma pessoa que cumpre Torá e Mitzvot, ela tem 40 anos, 50 anos, ela já tem os filhos, já estão casados. Ela casou, normal, foi feliz no casamento dela, ela tem filhos casados, ela já tem netos, já tem nafa, já tem uma vida normal, como tem que ter. Aquele que não tem Torá e Mitzvot, ele não sei se casou, e se casou, não sei se está feliz, e não sei se casou, bom, para aquele harir, tá certo? E outra coisa. Então é um engano falar que quem cumpre Torá e Mitzvot, Olam Haba. Quem não cumpre não tem Olam Haba. O Olam Hazeh é diferente. Quem cumpre Torá e Mitzvot tem Olam Hazeh também, fora Olam Haba. Quem não cumpre Torá e Mitzvot não tem nem Olam Hazeh, nem Olam Haba. A Torá aqui, a verdade é que isso está merumaz, eu não quero agora entrar, né? Quem estudou Parshat Ekef, tem lá o pasuk, Ma Hashem Shoel Meimach Kim Leira Letov Lach. O Ramban, ele fala lá Pshat, que Ma Hashem Shoel Meimach, ele fala Pshat, um pasuk diferente que a Gemara fala, Pshat Pashut no Gemara, no pasuk. Ele fala que a Torá falando, o que eu já quero de você? Letov Lach, eu quero que seja bom para você aqui nesse mundo. Aqui também, a Torá está falando aqui, Rabotai, Re'eh Anochi Noten Ifnechem Hayom Bracha Uklala. A palavra Hayom quer dizer, para você não pensar, assim, eu sei que se eu fazer as mitzvot, Então, brachá, golamabá, vou ter brachá, né? Se eu não fazer a mitzvot, eu vou ter klalá. Não, vou... não, é hayom. Hayom quer dizer aqui, nesse mundo, aqui. Aqui, a brachá é aqui nesse mundo. Quem cumpre Torá e mitzvot, rabotai, a brachá dele é nesse mundo. É nesse mundo, não adianta. Vai ter uma vida normal, uma vida feliz, uma vida que... com tudo, Baruch Hashem. Olamazei, olamabá. E a klalá também, a pessoa que não cumpre Torá e mitzvot, não é só que não vai ter olamabá, é hayom. É a Yom. A pessoa vai chegar uma hora que ela vai ver que é pena. Pena que eu não cumpro o Torah e Mitzvot, tá certo? Ela vai ver que é vazio, grande vazio, e não tem nada aqui nesse mundo. Isso que é a palavra Hayom. O Erachai Makadosh, eu vou terminar. Né? O Erachai Makadosh, ele fala isso que é o Pshat, ele percebe, o famoso Erachai, é muito bonito esse Erachai. Ele percebe que quando a Torá traz, Abraha fala, Eta Abraha Asher Tishmeu. E quando traz a klalá, fala im lo tishmau. Por que não fala quando traz a brachá, im tishmau? E a klalá, im lo tishmau. Porque é asher. Então, Rahaim, ele fala incrível. Eu vou ler para vocês, Rahaim, Rabotai, porque são pérolas, tá? Esse Rahaim, Rabotai, vocês, Bahurim, deveriam pegar, fazer maior e pendurar na sala, tá bom? Na sala. Na sala, na sala, na sala, sala. Tá certo? Eu vou ler para vocês. Que a Shmiá Batorá, a pessoa estudar Torá, entender Torá, Hutanuk Muflaum Chayea Nefesh, é um prazer enorme. Que Omro, como Pasuk fala em Yeshayá, Shimu Utchi Navshechem, Vamargish Betam a Torá, a pessoa que sente o Tam da Torá, Tesichenu Navsho, que Alav Leshalem Gmul Tov Lenoten Matana. Ele fala, a pessoa que sente esse gosto de Torá, Rabotai, então ele vai chegar à conclusão que ele precisa pagar por isso. Não que receber recompensa por isso. Ele precisa pagar por isso que ele precisa. E tão gostoso é o estudo de Torá. Então ele fala isso que é o Pshat. Abraha asher tishmu. Abraha é, só você vai estudar a Torá já é Abraha. É Abraha. Estudar a Torá já é aquele prazer enorme. Akalaim lo tishmo é outra coisa, mas o prazer de estudar a Torá, isso em si, fora o recompensa, é Abraha. Estudar, não, e claro que não precisa esperar recompensa, ao contrário, a pessoa que tem esse gosto sente que... Vocês sabem que o Reb Gershon Edelstein, ele falou uma vez assim, a gente fala na Mishnah, porque avot, kachi darka shel Torá, pad bamelach tochal, maim surat ishte, é uma Mishnah que eu queria um dia estudar com vocês, Beiyun, essa Mishnah. Eu queria falar sobre essa Mishnah, agora não é a hora, tá? Mas um shiur inteiro eu queria dar sobre essa Mishnah para vocês. Eu vou achar um tempo. Mas a Mishnah termina assim, Vimatau Seken, se você faz assim, Ashrecha ba'olam hazeh v'tov lach la'olam haba. Então, assim, aqui tem duas perguntas, tá? Eu quero me referir à segunda pergunta. A primeira pergunta era botar, o cara está dormindo no chão, está comendo mai bemsura, paz bamelach, e a Mishnah escreve Ashrecha ba'olam hazeh. Ashrecha ba'olam hazeh. Isso é o olam hazeh? Então, mas sobre isso eu quero conversar outra vez com vocês, sobre isso, tá certo? Mas a pergunta que o Reb Gershon perguntou aqui é qual que é o chidush tov lach ba'olam haba? É óbvio. É óbvio, é óbvio que por isso vai ganhar o Olam Haba. A Mishnah está falando um Hidush que vai ganhar o Olam Haba por ter estudado o Torá. Qual que é o Hidush? É a mitzvah mais importante que tem na Torá. É óbvio que ele vai ganhar o Olam Haba. O que a Mishnah quer falar? Falava o Reb Gershon Edelstein, um sentimento muito... Acho que todo mundo que Baruch Hashem, que sente o gosto do estudo, tem esse sentimento. Muitas vezes a gente pensa assim, será que ele vai ganhar o Olam Haba por estudar a Torá? Eu entendo que eu vou ganhar o Olam Haba, Rabotai. Eu vou ganhar o Olam Haba por mitzvot que eu faço, que como Sirut Nefesh, que é difícil, que e tento cuidar, isso eu entendo. Mas estudar a Torá é o maior prazer que eu tenho na minha vida. E por isso eu vou ganhar o Olam Haba, por estudar a Torá. Eu adoro estudar a Torá, adoro entender um Tosfot, adoro entender um Reb Shmuel, adoro entender um Reb Kiveiger. É uma coisa incrível isso. Olam Haba, vamos ganhar por isso? Isso é o Olam Haba. Isso é Olam Haba. veio a Mishnah falar isso para a gente. Falou o Rav Gersh Edelstein. Mesmo que Ashrecha Baolam Hazeh, verdade, mas Tov Lach L'Olam Haba. Incrível que pareça, mesmo que é incrível, estudo, é um prazer enorme, mas mesmo assim vocês vão ganhar o Olam Haba por esse estudo. Vão ganhar o Olam Haba por esse estudo, sim. Isso que é o Hidush da coisa, Rabotai. Pior, já temos aqui o Olam Haba. Isso falou na Chaim Pshat, isso Asher Tishmaun, tá certo? Asher Tishmaun, essa bracha. É claro, Rabotai, para a pessoa sentir esse gosto de estudo, isso com o tempo vem, não adianta. Mas vem para vocês saberem, tá? Vem. Quanto mais a pessoa estuda, e não só estuda, quanto mais a pessoa entende cada sugiá que passa, confia em mim, Rabotai, eu sei o que eu falo. Cada sugiá que passa, a pessoa entendeu a sugiá. Muitas vezes eu não gosto de ouvir. Como está a sugiá passada? Ah, mais ou menos. Como assim mais ou menos? Então não pode passar para a próxima sugiá. Não pode deixar uma sugiá mais ou menos. Rabotai. Então não vai dormir de noite. Não vai dormir de noite. Por quê? Porque esse é o resultado. Para chegar nesse gishmak, Rabotai, de chegar e fazer essa pergunta que o Regesh perguntou, eu vou ganhar o Lamabá por estudo de Torá? É tão legal estudar a Torá. A pessoa tem que estudar direito. Tem que estudar direito. Cada sugiá, a pessoa tem que ficar clara, entendi. Vai para frente, próxima sugiá. Cada tosfot ficou claro, vou para frente. Se não ficou claro, não vai para frente. Eu sempre falo isso para vocês, né, Rabotai? Porque eu acho que é importante. Tem bachurim que acabam a sugiá, não ficou claro, vai ter. Não! E esses são os bachurim que depois chegam e falam, não estou sentindo gosto no estudo. Claro que não. Porque as sugiot não ficam claras para você. Fica claro a sugiá quando fica claro. Quando tá, fica gishma quando está claro. A gente viu na quinta-noite, no Matzev, do Stipler, escrito do Stipler, isso. Que a pessoa entende bem, aí é legal. Acabou o Amut, Shaklevetare do Amut. O que o Amut falou? Isso, falou isso, perguntou isso. Tosfot, o que o Tosfot perguntou? O que ele respondeu? A pessoa vai fazendo isso, aí cada sugiá que ele estuda, eu prometo para vocês. Não sou eu, já está escrito já isso. A pessoa cresce. Ela não percebe, talvez, são milímetros, mas ela cresce. Cada sugiá que ela entendeu, cada tosfot que ela entendeu. Aí chega uma hora que a pessoa fala, o quê? Recompensa por estudo de Torá? A Baruch Hashem, eu consigo estudar Torá, tenho essa oportunidade. A pessoa ela não acaba acreditando que tem o Olam Haba por isso. Fala Mishnah, Ashrecha Olam Hazeh. Verdade. Mas Tov Lach L'Olam Haba. Você vai ganhar o Olam Haba por isso mesmo. Isso é o Hidush da Mishnah. O que nós tivemos, Rabotai? Tivemos o Re'ei, que é o Sipurno, importante, tá? Lembram disso. Klalá não é a pessoa que não faz nada. Desculpa falar para vocês, tá? É muito forte, mas é o Sipurno que fala. Klalá é o Bachur que está na Yeshiva. Está na Yeshiva, está estudando, mas ele é medíocre. Ele faz as coisas com mediocridade. Mediocridade. Isso a Torá chama de Klalá. Assim fala o Sipurno. O que é aquele que não está na Yeshiva? Vocês vão me perguntar? Não sei. Como que chamaria isso, tá? Mas assim fala o Sipurno. Isso é número um. Número dois, vimos o Anohi, Moer Veshomesh. A pessoa tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa tem um certo... De novo, tem que ter Bitachon Atzmi, e é muito importante o Bitachon Atzmi dela, ou a self-confidence dela, importante. Mas não pode ser exagerado. Aí ela acaba errando, e acaba quebrando a cara. Acontece para vocês saberem. Então tem que estar no limite. Tem que saber, tem que trabalhar para isso. Isso é o Anohi. Anohi é Brachá ou Klalá, fala o Moe Veshomesh. E depois tem Anohi no tem Lifnechem Hayom. Hayom. O que é Hayom? Pergunta do Mefoshim. A resposta é a Brachá ou Klalá não é só o Olam Haba. Não é só. É aqui, Hayom, é hoje. Uma pessoa que está no caminho da Torá, hoje, aqui nesse mundo, é uma Brachá. Olhem para fora na rua, vocês vão ver. Uma pessoa que não está no caminho da Torá, hoje é uma clalá, não só no Olam Haba. Isso é o ayom da Torá, tá bom? Tá bom, Rabotai, eu terminei. Como eu falei para vocês, eu gostaria muito que vocês conseguissem hoje à noite, 9 horas, ouvir o shiur. É muito importante. É muito importante para mim. Se eu soubesse que ninguém não vai entrar, eu até falaria separado para vocês. Mas é pena, já estou falando o shiur. Coisas importantes para a vida, eu gostaria que vocês ouvissem. Se vocês, quem não pode, não pode. Quem tem outro compromisso, talvez pode ouvir, está no Aprenda a Torá, então ele pode ouvir gravado, mas eu gostaria que vocês ouvissem, porque são coisas importantíssimas para Yahadut, tá? Que eu cheguei à conclusão na minha vida. Eu queria que vocês soubessem disso, acho muito importante, para Chodesh Elul especialmente, tá bom? Chazak Baruch Rabotai, boa semana, Shavua Tov para todos aí, e tudo de bom. Fala, Salo.
Shavua Tov.
Shavua Tov. Shavua Tov, Salo.
Muito, muito legal.
Legal, legal, Daniel.
Claro, da onde a gente vê que o Rafa falou de quem é medíocre, ia falar, de onde a gente vê isso no Passuk?
Não, o Sipurno fala pshata, sim, o Sipurno. A gente não, se não fosse Sipurno, não viríamos isso, né? O Sipurno fala, quando a Torá falou, Rea nohi noten lifneichem hayom, brachá uklalá, a gente entende que brachá é quem faz e calá é quem não faz. Assim que a gente entende. Né? Vê o Sipur no salo e fala, não, não é esse o pshat no Passuk. Brachá é aquele que faz do melhor jeito e calá é aquele que faz do jeito medíocre. Assim fala o Sipur no pshat no Passuk.
E a resposta do aquela pergunta do Rav Gershner, a gente tem, que não deveria ter resposta, ou a gente vê que quem tem uma resposta para essa pergunta, é óbvio que tem que ficar no Lamabá.
Não foi essa pergunta. A pergunta. Foi qual o reduz da Mishnah? Desculpa, tá certo.
Quem tem gosto é um reduz.
Eu poderia pensar que eu não mereço, por isso eu vou ganhar recompensa? Muito bom.
Obrigado, Shkwe.
Deixa eu ficar aqui sozinho com o Gabriel, tá bom, Rabotai? Quem tá aí?
Oi, Rav.
Onde você tá?
Eu tô em Atibaia. A gente alugou uma casa para 4 meses, vamos ficar aí até...
Ah, legal. Aí vai, legal. Legal. Com a família?
Isso.
Não, eu queria falar duas coisas. Número um, tem uma novidade de trabalho?
Não, por enquanto não.
Eu conversei com... Já. Ah, desculpa.
Tem como só parar de gravar, não sei?
Sim, desculpa. Minha atenção. Peraí.